Bom, olá, sejam bem-vindos ao São Co-op número 40, episódio, troquei a ordem, eu sou o Pedro Simões, tu és o Bruno Paulo.
Yeah. E não trocaste a ordem.
Red Bull. Como estás?
Estou bem, e tu?
Sim, está tudo bem.
Diz-me. Sim, um pouco convincente, mas pronto.
Sim, tudo bem. O que compraste na Black Friday?
Olha, comprei o It Takes Two para a PS4, a versão física. Uhum. Quer dizer que eles dizem que tem upgrade gratuito, ainda nem comecei a jogar.
Que tem o quê?
Gratuito? Tem upgrade gratuito para a PS5. E que se calhar este jogo vai-se deixar de chamar It Takes Two, por causa que eu li hoje que a Take-Two meteu um processo.
Ah, foda-se, estás a gozar.
Estou a falar a sério.
Epá, por
amor isso,
Deus.
Não sei. Epá, eu nunca associei uma coisa com outra. Tipo, li o nome do jogo, mas...
It Takes Two, tipo... Ai, meu, estes gajos do Take-Two, meu... Como se precisassem de dinheiro.
Epá, yeah. Pois, se calhar deve ser por causa de ganharem algum com as fracas vendas do GTA Trilogy.
É para compensar. E que aposto contigo fizeram dinheiro. Tiveram lucro mesmo assim.
Ah, sim, é capaz. Mas pronto, é porque eu não sei como é que... Não sei quantos meses depois é que se lembraram, é?
Epá, não se faz. Vão atacar um jogo que é teoricamente indie, apesar de estar sobre a alçada da EA... Anyway, já todos sabemos. A Take-Two é outra gulosa, é como os outros. Bom, enfim. Compraste esse jogo e não jogaste então?
Ainda não joguei e comprei isto. Deixa cá.
O que é que me estás a mostrar? Ganhaste a Bola d'Or? Que é essa merda? Que onde é que foste sacar isso, meu?
É um troféu da.
Isso parece um troféu. Repara bem, tu estás-me a mostrar um troféu. Para quem não está a ver, obviamente, porque não há vídeo, estás a mostrar um troféu que simboliza os troféus da PlayStation, basicamente, mas tem um símbolo da Xbox.
Mas,
Não foste a rascar isso, meu?
Comprei na Vorten.
E tens a noção que eu estou a ficar cego, porque isso está a fazer reflexo.
E agora tem assim uns modos tipo giros de luzes.
Ia, foda-se, parece que estou na feira, meu. Onde é que foste sacar isso?
Vorten, estava lá 20 euros.
E comprares uma câmera, não?
Não.
Estou a vê-lo em formato Cyberpunk, versão anos 70. Bom, enfim.
É. Não, mas eu precisava de um candeeiro da Xbox. Eu ainda
espera aí. Estás a querer dar mais luz à tua vida?
Não, eu já tinha um candeeiro da Nintendo e um da PlayStation e precisava de um da Xbox. Foda-se.
Tu precisas de uma iluminação streaming style. Bom. Caga nisso. Tu se ligares isso tudo ao mesmo tempo, és capaz de ficar com uma boa iluminação na zona.
É capaz. Mas isso, se algum dia entrar para a vertente de fazer streams...
Houve uma coisa. Estamos a entrar na época festiva de Natal. Já pensaste por isso na sala? Tudo ligado ao mesmo tempo? Não. Epá. Já percebi que não.
Por acaso não.
Não é uma hipótese.
São muitas entradas USBs. Como é que eu vou fazer isso? Os candeeiros são todos USBs. Tinha de comprar vários.
Tinhas cada um, comprar um adaptadorzinho.
Comprar um adaptador para cada um.
Não, um adaptador dá para os três, homem. Um adaptador com três entradas USB para se ligar à corrente.
Ou isso, é. Yeah.
Fácil.
Yeah.
Depois tiras a foto e metes no Twitter. Bom, então foi só isso que compraste. Bom, foi só isso que compraste, é isso?
Sim, assim de repente, okay. acho que sim.
Ok. E, eu não comprei nada, acho eu, assim. Para mim, não... Quer dizer, comprei um jogo na sale da Xbox, mas naquele negócio está Black Friday e coisa. Mas comprei o Streets of Rage 4.
Olha.
Finalmente.
Mas tu já tinhas o Streets of Rage 4 na...
Tinha no Game Pass, mas eu queria ter mesmo para mim mesmo. Então estava a 50% e pensei, é agora. E acho que para mim foi a única coisa que comprei. Depois aproveitei para comprar umas prendas para... Porque pronto.
Claro.
Algumas coisas estavam jeitosas.
Eu só acho mal que a Black Friday seja só nesta altura do ano.
É pá. Queres estender o assunto?
Não.
Queres um pequeno rant?
Não, o rant é que metem sempre as coisas em promoções na altura em que aparece tudo o que me interessa, vá. é na altura em que saem os bons jogos.
Tem que te drenar ao máximo.
Epá, fogo, parece que uma pessoa anda a trabalhar o ano todo para Black Friday.
Mas não faz mal, se acumulares durante o ano, podes gastar à vontade nesta fase.
Está bem, mas pronto.
Não, mas pronto, é isso. Entretanto, quebraste-me aqui o raciocínio, porque começaste a querer fazer o rant.
Não, ias falar do Natal.
Não, do Natal, ainda não. Ainda não. Diz lá o que é que andaste a jogar, então. Se não jogaste o It Takes Two, não. Jogaste o 2000, o 2042.
Sim, o 2042. Joguei. É um jogo...
Estava tudo a arder?
Não estava a arder. É assim, pela minha experiência, e digo a minha
portanto,
experiência...
Portanto, temos aqui um fã extremista de Battlefield, portanto, para quem gostar de shooters a Battlefield, ele é capaz de ter um insight mais detalhado do que... Tem um insight detalhado por experiência, por ter jogado os últimos todos. Eu só joguei os Combat Companies... a fundo, principalmente o 2, depois um bocadinho do 3, as campanhas do 3 e do 4 quase não toquei no multiplayer e a partir daí, esquece. Yeah. Não joguei mais. Mas diz-me então, tua experiência de Battlefield.
É assim, pela minha experiência, é um jogo que não merece mais do que um 80, mas também não merece ser menos de um 70. E eu digo a minha experiência...
É uma nota, não deixa de ser uma nota
é uma média. Uma média, pronto. 7, 8, é entre 70 e 80, pá, um 73, uma cena assim qualquer. E eu digo a minha experiência porque eu estou a jogar nas consolas, sei que quem está a jogar no computador com o jogo está mal optimizado e tem bastantes problemas. E eu, como comprei o jogo no dia, não andei a jogar em Early Access, já tive a jogar com a patch do dia 1, que resolveu muita coisa. Claro
como
que ainda, sim, claro. Claro que ainda existem várias outras coisas que podem e devem ser arranjadas, mas na minha opinião, acho que esses problemas conseguem ser arranjados facilmente com patches.
Ok, mas... Mas estamos a falar de que tipos de problemas?
Pá, é assim...
De forma muito resumida, atenção.
De forma resumida.
Não para não divagar muito, mas... Mas te saltas tipo a meio dos jogos, ou bugs de entrar pelos cenários adentro, ou...
Não, é que lá está, não são tipo
ou tipo bugs, lag...
Não são bugs injogáveis, não é rubber band como foi o lançamento do Battlefield 4. São mais coisas do estilo... Um Overcraft anda ali tipo o Homem-Aranha a subir prédios.
Ok.
E é tão duro como um tanque e causa tanto dano como um tanque quando é tipo um.
Espera aí, mas estamos a falar de subir prédios que estão na vertical ou subir prédios que estão tipo na diagonal a nível de design mesmo?
Arranha-céus.
Mas não é suposto, imagino eu.
Não, é a mesma coisa que tu vês um barco a subir um arranha-céu.
Não, pronto, é só para ter a certeza. Ok, é só para ter a certeza. Não, porque às vezes está o prédio meio deitado, mas a forma como o Overcraft suportava ao subir o prédio, tipo, um prédio está meio destruído, isso? Ok, não, é só para ter a certeza que estamos a falar.
É uma coisa vertical.
Porque eu não vi vídeos nenhums.
Okay. A subir 72 andares.
Sim. Na alta velocidade.
Não, por acaso devagarinho. Mas,
uma fumaça preta brutal.
Mas sobe.
Ok.
Pá, okay. É isso. Depois existe uma falta de balanço nos mapas. Por exemplo, quando há um modo de jogo que é o Breakthrough, que é uma espécie do Rush. Só que em vez de teres dois pontos para destruir, tens duas bandeiras. E tu só o ataque só passa para a fase seguinte se conquistar as duas bandeiras em simultâneo. Ora, em todos os mapas que terminam num arranha-céus, a defesa ganha sempre, por causa que já não bastava estar lá em cima, mas a defesa começa a mandar tipo virem tanques de paraquedas para o topo do arranha-céus. Então
tu gajo que fez o design dessa merda?
Epá, não sei, mas aquilo é tipo, é engraçado, estúpido que é. Porque imagina, estás no ataque a subir o elevador, abre a porta e tens 5 tanques já apontados para o elevador.
Ah, mas espera aí, porque tu sobes para o elevador ou podes subir de forma externa, tipo escadas de emergência? Bom, no arranha-céus normalmente estão as escadas
não,
de emergência exteriores, mas...
Ou vais de elevador ou
vais de elevador.
Algum um helicóptero.
Então, aquela, obviamente, que quando chegam ao elevador, tem um comitê de boas-vindas.
Ou vais de Overcraft. 30
mil blindados. Ou vais de Overcraft a 5 à hora. Ok. Yeah. Parece um bocado estranho.
Então, mas, pronto.
Mas já, eles metessem isso num serviço tipo Gamepass, era moço, neste caso o EA Play ou whatever, era capaz, era moço para experimentar só naquela, mas eventualmente isso há de chegar lá, dá-lhe aí 6 meses.
Está, é assim, o jogo tem problemas, mas apesar dos problemas é jogável,
é jogável.
E é divertido, pronto, mas lá está, eu reconheço e ainda há outros problemas, às vezes mais graves que acontecem, sei lá, entras num jogo e não consegues fazer deploy porque tipo os tickets estão parados, cenas assim, mas é pá, lá está, sais da sessão, entras novamente num, procuras um novo jogo e estás a jogar, não é por aí.
É porque mas... eu vi as notas de uma forma geral, mas não vi análises mesmo do jogo, e sei que tem uma média de 70 e tal.
Não, tem uma média abaixo.
Acho eu.
O Open
é mais
Critic
abaixo.
Acho que estava okay, com 66, se não me engano.
Ou vi no Wikipedia e lá não fui mesmo aos sites. Mas e aquele modo de jogo que. Ou modo, ou não sei bem como é que isso se chama, que tu podes jogar com as coisas do Battlefield 3 ou isso?
Ah, tipo, o Portal.
O que é que tu fazes aí? Tu crias os níveis com os assets dos outros ou como é que é? Ou tu jogas os mapas mesmo desses jogos?
É assim, tu crias como se fosse um servidor. Tu podes escolher quais é que são os mapas, podes escolher um modo de jogo, podes definir tudo mesmo. Se as personagens se podem deitar no chão, se não se podem, se que gadgets é que têm, o que é que não têm. Se a bala cai mais ou se descai ou se não
criar o mesmo jogo com diversos tipos de parâmetros.
Sim, e okay. Tu podes ir mais longe se fores uma pessoa que saiba programação, que não é o meu caso, mas eu tenho um amigo que sabe, pá, tu podes criar modos de jogo único
mesmo eu na consola? Mas o quê? Mas podes inserir código?
Tu tens um site mesmo do Portal.
Ah, ok.
Que é lá é que tu fazes as coisas todas.
Ok, já estou a perceber.
Em certos modos, depois no final ainda tu podes fazer tipo por ações. Imagina, se acontece isto, dá isto. Ou aparece alguma coisa no visor, uma mensagem.
Há certeza que há coisas, irão aparecer coisas muito interessantes. Mas essa vertente ou modo, isso está a ter algum sucesso tipo, na comunidade, sabes? Ou...
Pá,
não tenho essa noção.
Está. Epá, eu acho
que o que as pessoas procuram muito é algo que seja que represente um jogo de Battlefield que seja semelhante, por exemplo, aos Bad Companies, ou se calhar a possibilidade de poderem jogar esses mesmos mapas, porque tu podes, por exemplo, jogar os mapas do Vietnã, do Bad Company 2 do DLC do Vietnã, esses mapas estão disponíveis.
Não.
Okay,
não.
Mas do jogo original estão.
Estão dois. Estão dois do Bad Company 2, dois do Battlefield 3 e dois do primeiro Battlefield, que é o 1942.
Ok.
E ainda tens mais os 7 mapas do 2042.
Ok. Seja como for, parece que
Mas é interessante. É interessante porque, imagina, eu cheguei a jogar um modo de jogo que não existe em nenhum outro jogo, por isso é uma coisa nova. Que é baseado na série do Squid Game.
Ok.
Por isso estás a ver. A cena é... Olha, o modo de jogo até te digo como é que é.
Não, então explica lá assim já agora.
Aquilo é assim. Toda a gente começa com facas. E aquilo diz lá em cima, green light. E depois, quando aquilo passa para red... Quando passa a dizer red light, toda a gente tem de parar a sua personagem. Se não parar, morre.
Ok.
E quando para, ganha uma sniper com um tiro. E tu tens de matar alguém que esteja no teu campo de visão.
É quando estás em movimento, basicamente.
Não, quando estás parado.
Ah, ou seja, não, ou seja, porque quando está a ver, tu podes andar.
Quando está a ver, podes andar e só tens faca.
Ok, quando está vermelho tens...
E quando está vermelho tens de parar, porque se não paras morres logo.
Sim.
E ficas com uma sniper só com uma bala e podes matar.
Mas e podes-te mexer depois? Mexer, tipo,
podes só mexer para os lados.
Ok. Sim.
E disparar. Mas andar, tipo, andar mesmo, não, não podes, não morres. E perdes um ponto. E aquilo é o primeiro a chegar aos 10 pontos.
Ok, ok. Está bem. Não, é isso. Certamente que com o tempo irão aparecer coisas fixas para quem for fã de visitar o jogo quase diariamente.
Sim.
Certamente que se for lá espreitar há coisas interessantes. Eu imagino que esses mods ou isso, existe um sistema de votação para as pessoas, obviamente, votarem e quando entrarem nessa zona do portal poderem ver se calhar quais são os modos de jogo. Modos
tens,
de jogo
tens
ou
um server browser. Tens um server browser.
E vês tipo a pontuação mais positiva ou isso, ou whatever, não sei bem como é que
procuras
é.
Procuras por nome do servidor, mas também tipo, podes, seja, fazer ao Steam.
Por isso que eu estava a dizer é, tipo, se, por exemplo, quando era no Trials, as pessoas fazem as pistas e eu consigo, sim, ver quais são as pistas mais votadas, ou naquele dia, ou tipo daquela semana, ou naquele mês,
ah,
por exemplo.
Ah, no caso não existe isso.
Ou seja, existe, imagina que esse modo tem muita boa aprovação por parte dos jogadores e era votado de forma positiva. Tu ao entrares numa pesquisa qualquer ou tivesse lá um menu a dizer, a mostrar, ou poderia haver um menu onde mostrava quais são os modos mais votados, modos barra mapas, o que é que seja, não sei bem. Era fixe, porque assim a comunidade dava valor àquilo que é bem criado, ao invés de, sei lá, estás a olhar para uma lista de servidores e, sei lá, parece um bocado esquisito. Mas eu certamente que isso é capaz de ser melhorado, até porque parece que o jogo está, existem muitas mudanças planeadas para o futuro, até o Vincent, ou é o gajo que era da
Vincent Pella.
Yeah. Agora
que é
vai ser
o
tipo
ex da Infinity Ward.
Nem bem cabecilha, mas qualquer coisa, uma posição importante agora no Battlefield em,
sim,
si, acho eu, uma coisa qualquer, o que diz muito do valor que se lhe está a dar e de forma justa, justificada.
E o Marcos Leto, que foi um dos principais designers do primeiro Halo. Que também,
por isso, vamos ver o que é que vem por aí. Ok, queres dizer mais alguma coisa sobre isso ou...
Não, acho que não, não vale a pena estar a estender. É assim.
Não, é só, tipo, lá está. Quando digo isso é tipo uma frase conclusiva, porque yeah,
não, é pá, é assim, é um jogo que mesmo apesar dos problemas que tem, que eu estou-me a divertir com ele.
Pronto, é o que interessa. Yeah. Yeah. É pena, por acaso havia uma notícia hoje que o Farming Simulator vendeu mais que o Battlefield na primeira semana, o que mostra muito. Não do quão mau o Battlefield é, porque não é, mas do quão forte o Farming Simulator cada vez é mais, porque existe um grupo de hardcore, fãs de hardcore, porque 1,5 milhão não, não são jogadores casuais. Claramente existe ali já. Existe, não é uma surpresa, porque cada vez que o jogo sai, cada vez vem mais.
Acho que o problema do Battlefield é que tenha se tornado tão popular no passado. Acho que esse é que é o maior problema.
O problema, acho eu, atualmente é tu seres, tu tens que inovar, quando principalmente és um produto pago, tens que inovar bastante, ser criativo, e para conseguires apelar às massas dos shooters, porque não faltam massas de shooters, o problema é que a concorrência é muito forte. E tipo, só o Fortnite e o Call of Duty grátis, epá, porque é que as pessoas vão pagar dinheiro por um shooter quando desses shooters... o Fortnite é o que tem um público mesmo assim, se calhar, muito específico, mas o Call of Duty, tanto mobile como, quer dizer, Warzone existe versão mobile, versão consola, computador, grátis, whatever, não sei, que tem milhões e mesmo assim quando sai um novo jogo, por acaso o novo jogo até acho que não teve muito bem em termos de vendas, mas deve estar relacionado um bocado, acho que as pessoas já estão um bocado cansadas, essa malta das massas, já estão um bocado cansada da Segunda Guerra Mundial e se calhar, e depois também há aquela cena que se passou e que está a passar ainda, infelizmente, com a Blizzard e a Activision. Também deve ter sofrido um bocadinho por causa disso, não sei bem. Mas pronto, não quero divagar muito sobre isso. Mas essa cena de o Battlefield, imagina, a vender a 40, 50 euros, 50 euros que seja, se calhar teria um bocadinho melhor a recepção de vendas, por exemplo, porque assim, desde cima sai um Halo que foi grátis, ou que é grátis, multiplayer. E que, sabe-se lá, se não vai ser abrir precedentes para muitos multiplayers grandes jogos começarem a ser grandes, porque é assim, pronto, já o Call of Duty já o faz. E depois tens o Apex, que não referi há bocado, mas o Apex também tem...
Mas repara, o Battlefield não precisa estar a cativar os fãs de outros sítios, porque acaba por perder a sua essência. Não,
mas tu podes ser o mesmo Battlefield e ser o jogo grátis, meu. Podes ser
não,
o mesmo.
Não,
eu acho que eles, eu
não,
acho que eles ganhariam com isso. Tornem
não,
o jogo grátis.
Não tem a ver, não tem a ver por ser o jogo grátis ou ser pago. Não é nesse aspecto que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que desde talvez do Bad Company, do Bad Company, do primeiro, que o jogo tem tentado andar a puxar os fãs de todas as coisas e acaba por estar a perder um bocado a identidade do jogo.
Podes tentar. Sim, é por isso que estás a dizer.
O Battlefield 3 começou a meter soldados com bazucas às costas, a saltar vedações como se fossem praticantes de parkour para andar a cativar o pessoal do COD que queria uma jogabilidade mais rápida. O Battlefield 5 teve um Battle Royale que não precisavam disso. Aqui o 2042 foram criar um sistema de especialistas que aquilo parece ter sido buscar do Rainbow Six Siege e acabaram com as classes. Epá, para quê? Percebes? No final isto acaba por ser um bocado como a série do Pokémon ou do Sonic, que já fazem tanta coisa diferente, depois não conseguem agradar ninguém.
O que eu ia dizer é que fuck me, não te quis interromper. Bom, isto aí dá-te
mais a falar afetar. Estavas a falar do quadro.
Eu acho que o problema é que, e vou tentar me lembrar, enquanto estamos aqui em direto, eu continuo a achar que a concorrência é demasiado forte para o Battlefield, independentemente se fosse um Bad Company 3 ou não. Porque a cena, quando eu digo que o jogo seria mais apelativo se fosse grátis ou mais barato, é assim, é para as pessoas arriscarem mais facilmente a testar. E bem, o que acontece é que o jogo, tu mesmo tenhas algumas pessoas a jogar, ou mesmo fiquem só os fãs da saga, esses fãs não são suficientes para fazer aquele jogo render. Porque investem muito dinheiro num jogo que certamente custou bastante a fazer, e que depois chega a hora das vendas e é um flop, e cada vez mais se vê que se o jogo não vender nos primeiros 2 meses, então muito dificilmente venderá alguma coisa de especial. E tendo em conta que o jogo foi lançado claramente no mar dos tubarões, mais uma vez, tal como...
Como sempre.
Como sempre, é uma pena. Porque é que estes jogos saem sempre no final do ano?
Mas isso também é um problema de agora, porque imagina
e este não é
passado.
O ponto que eu queria fazer. Até só para... Isto não é o que eu queria dizer há bocado. Esqueci-me e vamos acabar com... Vamos
mas o que eu ia
mais.
Dizer é que isso não é um problema de agora. Porque imagina se o Arma de repente pensasse: ah, agora vamos apelar a coisas. Vamos tirar o sistema de andar a teres de apanhar mantimentos para decorar, porque isso é uma seca. Vamos começar a pôr killstreaks porque se calhar apela a mais alguém, e depois no final já não tens um jogo como o Arma, que é um jogo realista e
sim,
pronto.
O que me parece é que, independentemente das mudanças, é que parece é que, e corrijo-me se eu estiver errado, o jogo anterior que saiu foi o 5.
O 5.
E o 0 depois, ou antes, para trás do 0. Ou 1. O 0 ainda foi, ok.
Não houve 0.
Não houve 0? Foi o 1, então.
Não,
okay,
isso é o Resident Evil, é que tem o 0.
Não, desculpa. Então foi o 1 e depois foi, deve ter sido o 4 antes.
E depois, agora, antes disso, foi o Hardline.
Ok. O que eu estou a dizer é que não me parece, principalmente no anterior, é que uma vez o jogo lançado, o jogo depois não tem pernas para voltar a ganhar público. E fica por ali. Independentemente das mudanças que eles façam, e eu acho que o mesmo vai acontecer aqui. Quer dizer, existem... Parece que existem algumas, como já tinha dito, alguns planos para o futuro. Principalmente a nível de querem fazer a pessoa identificar-se com personagens, ou isso, ou acho que através da criação ou de narrativas das personagens, tal como o Apex fez, Daí terem ido buscar o tal de gás, acho que tinha, era como uma dessas ideias também. Ou seja, uma forma de, com que tu consegues identificar mais. Mas é estranho, porque normalmente em shooters é relativo a essa identificação, mas a verdade é que, por exemplo, tu jogas o Modern Warfare e tens o Captain Price, que é tipo mediático. E efetivamente ele tem uma personalidade brutal.
É mediático, mas sempre foi um NPC do jogo, tipo, nem é a personagem principal.
Não me interessa.
É tipo
Captain Price.
É tipo o Soler do coisa do Dark Souls.
Eles jogaram o Modern, eles deram o Modern Warfare. No Plus, eu não tenho certeza.
Eles deram o 2, mas eu já tinha jogado o primeiro.
Não, estou a falar no último que saiu. Epá, adorei esse jogo, eu voltar a estar com o Captain Price. E isso diz tudo. Boa de anos depois já não querer saber de COD e fui jogar aquele jogo, adorei a campanha e apesar de curta, como sempre, mas isso não é um problema. E o que diz tudo do mediatismo do Captain Price? Foi fixe e não sei se não é suposto o próximo Modern Warfare estar ligado a este anterior e o Captain Price voltar ou qualquer coisa, não tenho. Porque aquilo é tipo antes de haver o Ghost de personagem. É tipo uma prequel, acho eu, em termos de timeline relativamente aos Modern Warfare 1, 2 e 3, o que foi fixe, porque tens um bocado a cena do início, o Captain Price acaba por ser novo. E enfim, passou 25 minutos e estamos no Battlefield. Peço desculpa a quem ainda está aqui, obrigado a quem já desistiu. Bom, é assim, eu só joguei. Jogaste mais alguma coisa? Para mudarmos rapidamente de assunto?
Não joguei.
Eu só joguei Streets of Rage 4. Tal como se calhar perceberam, joguei duas vezes a campanha com duas personagens diferentes, uma do jogo original e outra com o Shiva, acho eu, que é um boss no jogo, e depois é uma das personagens do último do DLC, e o gajo é overpowered para caraças, tanto consegui alguns notas S em alguns níveis, para a minha surpresa. Mas já pus uns podcasts de fundo e a que numa horinha fez aquilo e apreciamos ligar o cérebro e só jogar qualquer coisa para me divertir. Sem grande stress, e foi isso que fiz, e curti bué. E vou voltar para voltar a jogar. Acho que vou tentar fazer as conquistas com os outros personagens só pela piada. E depois jogar o DLC, que também curti muito na altura que comprei, mas depois nunca mais joguei. E foi só isso que eu joguei nas últimas duas semanas. O que significa que foi para aí 2 ou 3 horas de jogo. E é isso. E posto isso, neste momento começa a tocar uma música de Natal. Já acabou, vamos para a publicidade, já voltamos. E estamos de volta. não temos publicidade. Bom, não temos tema esta semana porque, ter tema é sempre... Ter sempre um tema pode ser chato. Ou não. E eu lembrei-me, como pessoa que gosta bastante do Natal, porque tenho uma grande criança dentro de mim e provavelmente porque faço anos também a poucos dias de Natal, porque provavelmente fazemos anos, aniversário a poucos dias de Natal.
É uma semana.
17 de dezembro. Então, se calhar isto está tudo ligado e porque era o início, e portanto isto já está no tema, porque era o início das férias de Natal, era o meu aniversário, era o teu aniversário. E não tinha era aquela fase do ano em que tu recebes um jogo novo ou dois, com muita sorte. Portanto, para mim já é sorte, o segundo já é sorte a mais.
Quando acontece.
E então era aquela fase de entusiasmo. Férias de Natal. Vamos à doçaria, um gajo tem tipo 15, 16, 17 anos, 13, 12, não interessa. Um joguinho novo, enrolando nas mantas, está a chover lá fora, está o tempo ideal para estar a jogar. E portanto é uma altura que eu gosto bastante, ia-te perguntar se partilhas esta coziness que o Natal traz com os videojogos, ou se sou eu que sou parvo.
Sim, não, até partilho um bocado, quer dizer, hoje em dia já não tanto porque como nós podemos dar-nos ao luxo de comprar os jogos que quisermos.
Sim, nesse
durante
campo,
todo
é
o ano
já é diferente.
Já não estamos ali à espera de chegar àquela altura, mas é sempre bom jogarmos ali uns jogos tipo um frio lá fora e nós ali com a manta em cima
só os olhos de fora.
Basicamente.
Mas já que dizes que neste momento já não é o mesmo nesse campo, e é verdade, porque pronto, mesmo que nos ofereçam qualquer coisa, já é diferente nesse aspecto. Diz-me, recordações que tenhas, ou de algum jogo especial que tenhas recebido nesta altura, ou consola, ou isso?
Epá.
Ou consoles nunca foi nesta altura, ou no Natal? Ou, quer dizer, porque nós temos aniversário anos perto de Natal, portanto, se não, para mim, se não era aqui, era tipo no dia da criança, mas no dia da criança não era esse tipo de coisa, já era uma coisa já...
No dia da criança sempre tive azar. Mas pronto, no dia da criança sempre tive azar, por isso...
É pá, eu a partir de certa altura comecei a chular os jogos, pensei, não vou perder esta oportunidade.
O melhor que tive no dia da criança foram berlindes, por isso.
E era uma arma perigosa.
Acho que isso já dá a entender que o quanto azar que é. Não, mas, pá, epá, assim, eu por acaso eu não me lembro tanto do melhor, de ter recebido o melhor nesta altura, se queres que te diga. Eu fico mais marcado pelo pior. Não sei porquê. Tipo, okay. As coisas que me vêm mais à memória. Porque é assim, tudo.
Mas
tu
é
não...
assim, então recebias noutra fase do ano, falando quando éramos mais novos. Porque eu para mim, é, em termos. Quer dizer, provavelmente de vez em quando ganhava um jogo fora da época, mas se calhar pelo menos aquelas que têm maior recordação ou melhor são desta fase, ou porque se sabe melhor, ou porque lá está, porque íamos entrar nas férias e novo jogo e tal. Provavelmente o nosso dia de anos,
epá,
o aniversário
é assim.
Calhava sempre tipo o penúltimo dia ou o último dia do período, primeiro período.
Sim,
mais ou menos. E então era o início de uma festa.
Epá, mas...
Bom, então vou começar eu. Se não tens
começa
nada...
Começa tu.
Tens... Eu não sei relativamente à Mega Drive e à Dreamcast, eu acho que tenho quase certeza que não, mas uma consola que eu me lembro de ter recebido no Natal foi a Saturn. Eu lembro-me bastante bem alguns... isso aqui já devemos ter falado para aí, 97 ou 98, 99, não tenho bem certeza, por aí. Foi excelente. Foi só isso, e depois a partir daí foi o que foi. Mas depois, em termos de jogos, eu acho que não consigo relembrar se foi algum jogo em particular. É assim, e há uns anos, acho que foi de 17 para 18, 2017 para 2018, ou no final de 2017, eu fiz uma pequena lista de jogos e pá, eu recebi 7 jogos. Só para te... E deixem-me ver quais foram os jogos que eu recebi. Foi o Nier Automata, que até depois comecei a jogar ao final do ano e fiquei tipo completamente, partiu-me todo. Recebi o Assassin's Creed Origins, Origins sim, no Egito, o Shadow of War, acho que era Shadow of War que se chamava o segundo.
Foi sim, o porque o primeiro era o Shadow of Mordor.
Foi o ano que teve o Call of Duty World War, ou da Segunda Guerra Mundial, quando eles regressaram mesmo. Agora, World War II, acho que se chamava assim.
Sim.
Recebi esse, curti bué.
Bem, são grandes jogos. Eu pensava que tipo, eram 6 jogos, mas era para aí.
Não,
tipo,
olha, recebi o Nihon, o primeiro.
Sim.
E depois acho que me deram um vale, comprei o Persona 5, que até hoje não acabei. Eu quero tentar mais uma vez, não sei como. Pá, falta-me aqui um ou dois jogos, porque acho que não cheguei a 7. Mas eu acho que eram 7 em caixa e depois eu comprei 2 digitais que eu queria que me deram. Mas pronto, pá, foi engraçado. Eu fiz a lista de jogos. Isto acho que aproveitou uma daquelas campanhas da Vorten de levas 3, pagas 2, ou...
Ah, sim.
Whatever, tipo, uma cena assim.
Yeah.
Mas pronto... fora isso, os jogos de antigamente também não é mais a cena de, a Saturn foi o mesmo que me marcou bastante, principalmente que era uma consola relativamente cara na altura ainda, e lembro-me de ter sido a minha avó que me ofereceu, e então pronto, portanto não te lembraste de nada?
Não, é assim, deixa-me especificar melhor, é assim. Eu nesta altura
estávamos
do
em
ano,
1900.
Não, eu nesta altura do ano eu estou sempre habituado a receber qualquer coisa. E o que eu estou a dizer que me vem à memória, se calhar o pior ou menos interessante, é quando tens ali tipo uma desilusão ou que não é bem aquilo que tu querias receber. Como por exemplo, eu já disse da primeira PlayStation.
Que eu tinha outra consola, meu. Mas que me ofereceu outra consola?
Epá, eu tinha uma Saturn, estava naquela da Nintendo 64 e depois de repente levei com a primeira PlayStation.
Mas tipo, sabes,
não havia assim nada de especial que eu gostasse nela. Tinha jogado o Crash Bandicoot antes e era, epá, era fixe, mas tipo, não era nada do por aí além. E depois, ainda por cima, aquilo veio com o Medieval, que era um jogo que me assustava e os comandos vibravam.
Um momento assustador, claramente. Mas é assim, pá, mas ninguém fica triste. Tu não ficaste triste, tu ficaste, foi tipo, mas eu não preciso de outra, mas foi que tu ficaste assim um bocado congelado. Não é uma má prenda, é uma boa surpresa.
Não, yeah, só que...
Aliás, oferecerem-te uma consola dessas sem tu saberes, por iniciativa própria, é bastante bom.
É bastante bom.
Há que louvar a tentativa das pessoas.
Hoje em dia, eu tipo, entristece-me dizer que eu fiquei desiludido na altura, mas pá, mas fiquei...
Não, mas é como miúdo, quer dizer, não sei quantos anos tinha, mas foi a sensação que tu tiveste na altura, o sentimento, portanto, é o que fica,
efetivamente. É outro caso foi quando eu comprei a expansão do Sims, ainda do Sims 1, que era o update, acho eu. Que era uma que tinha
os... Um do 2, não me lembro já. Mas sim,
era do 1. Okay. Acho que se chamava Update, que podias ir para uns bars e não sei o quê. E tipo a desilusão de tipo comprar o jogo. Aí eu vou instalar o computador. Não tinha espaço e eu não tinha o jogo original.
Eu ia dizer, tipo, não tinhas a noção que era uma expansão ou isso e...
Não, e também não tinha, porque eu não tinha o jogo original. E o computador também não tinha espaço, de qualquer das formas. Por isso...
Um problema que ainda hoje é feliz. Ok, não, eu por acaso comprei, cheguei a ter, não tem nada a ver, mas cheguei a ter algumas expansões, mas acho que foi para o 2. Comprei algumas, o primeiro só joguei emprestado, sabes, como se fazia muito nos anos 90.
Ah, sim. Eu também depois joguei assim.
E depois havia esse problema, porque tu tinhas o primeiro, né, emprestado, e depois instalavas o DLC original e aquilo depois, obviamente, pedi-te sempre o CD, já não podia ser daquela, já não podia estar à vontade e tal.
Foi exatamente o que eu fiz.
Havia esses problemas também. Mas já. Então, e diz-me lá, tens alguma tradição relacionada com videojogos no Natal que costumas fazer todos os anos, ou mesmo que não seja... ou seja, imagina jogar, ou gostas de jogar sempre aquele jogo no Natal, tal como a malta gosta de ver aquele filme no Natal, ou coisas do género?
Eu tenho
algum mais jogo que gostas de jogar no Natal?
Não, eu tenho mais é uma tradição no meu aniversário, que costumo convidar sempre dois amigos meus, pá, desde há não sei quantos anos, e às vezes nós não falamos durante um ano inteiro, porque... Coisas da vida, não é? Cada um está nos seus...
Na sua caverna?
Não é na sua caverna.
Caverna da vida, caverna da vida.
Caverna da vida, mas...
Um gato tem que explicar tudo.
E só costumamos falar quando nós...
Mas eu sou da opinião, que isso é muito gajo. Porque, e isto vai dar barraca já aqui, as mulheres... Tem que, se aquilo deixa de falar durante algum tempo, à barraca. E eu falo por mim, tenho amigos que passo meses e meses. Mas se
eu tenho amigos que passo anos.
Tenho anos, mas tipo, se telefonar, eu falo com ele, pelo menos da minha parte, eu falo com ele como se tivéssemos tipo, falado a semana passada. Tipo, não há qualquer tipo de espiga.
Totalmente.
Assim, de gajo. E estás-me a contar, estou a ver a situação a acontecer.
É a mesma
então,
coisa.
Então, como é que tu estás? Estou com uma parte da partida, mas está tudo bem, eu passo aí no dia. Eu acho que no dia 17.
É do estilo. Então, não te esqueças, olha, começa já a vir, se estás com a parte da partida.
É melhor começar já a andar.
Não, mas tem essa tradição que...
Isso é fixe.
Que sempre que é o meu aniversário, eles vêm cá e digo sempre a um deles: olha, e traz dos dois comandos da GameCube, hein? Traz que a gente vai jogar Smash Brothers.
É uma tradição, que não é Natal, mas faz parte já de, porque assim, 17 de dezembro já é o pontapé de saída para a época festiva, mais ou menos.
Sim.
Por exemplo, aqui comigo, porque eu tenho um irmão mais novo, faz anos dia 23 de dezembro, portanto, estás a ver, isto é sempre a bombar. depois é Natal, e depois é passagem de ano, e isto é assim, duas semanas, é só embuchar e beber.
Claro.
Festa, que é o que se quer. Portanto, é outra coisa que eu gosto de fazer, é de comer, assim, atenção, não sou daquelas pessoas que comem enquanto jogam, ou, principalmente, se for coisas que deixam as mãos todas lambazadas, porque, não, comandos lambazados, não, isso não funciona aqui, e às vezes com o meu filho, vai lá fazer não sei o quê, e lavaste as mãos, não, volta para trás, não vais tocar estes comandos do pai com as mãos todas sujas. Os comandos têm que estar aqui intactos para a vida. Mas beber um copinho de whisky para jogar o tal jogo nas mantas, às tantas com o whisky, ou acaba o whisky ou acaba as mantas, porque os dois não vai dar bem, porque começas a ferver.
Claro.
Mas é assim, eu não costumo, eu acho que não tenho assim também um jogo que gosto de visitar anualmente, mas dou tendência, principalmente se ver os meus irmãos por cá, de jogar jogos tipo co-op. É basicamente, normalmente, mais na Xbox, que eu tenho mais comandos.
Eu é mais de festas. É mais tipo, houve uma altura que era o eSports, depois passou a ser o Kinect.
Sim.
Que agora não me lembro o nome. Acho que também era Kinect Sports.
Sim, vi o Kinect Sports.
Jogos como o Mario Party ou o Mario Kart, estás a ver? São mais assim dos géneros.
Sim, é esse tipo de jogos.
E até houve uma altura que até era de futebol. Imagina, comprava o FIFA, que eu não tinha o hábito de jogar o FIFA durante todo o ano, ou se jogasse, jogava para aí que é duas semanas ou um mês.
É isso.
E depois eles vinham e, epá, olha, vamos começar aqui uma carreira, vamos jogar com um clube, sei lá, não vamos jogar nem com o Benfica nem com o Porto, porque senão depois há preferências, então tipo... escolhemos outra equipa qualquer e...
Via pasada logo.
É, via pasada.
Epá, eu por acaso agora já tinha combinado até talvez jogar o Streets of Rage, mas no Game Pass tem sempre bons jogos para jogar em co-op. Deve ter qualquer coisa instalada. Tenho aquele, comprei recentemente, porque estava no Game Pass e depois se o meu filho perguntou, tu já não tens o jogo dos caminhões? Eu disse, não, estamos por quê? Eu digo, como é que eu vou explicar o Game Pass ao meu filho? Fuck me. Eu disse, o pai logo arranja. E eu, o Moving Out, acho que não sei se já tinha dito no jogo. Depois pensei, o jogo teve uma produção, pensei, ok, vou comprar. Entretanto, dou no gol, passado para aí 3 meses. Três semanas. Foi tipo passado. Foi no mês seguinte, acho que do gol.
Vê lá, grande sorte.
Fuck me, mas pronto.
Mas compras, chegaste a comprar?
Cheguei a comprar, não cheguei a comprar. Não foi pelo preço, porque no gol, depois quando acaba a subscrição, fiquei sem o jogo.
Sim.
Bom, não foi tipo.
O Gold acontece isso?
O Gold da Xbox. Atenção, os Golds do.
Ficas sem o jogo quando
ficas,
acaba.
Atenção, ficas? Os da 360 não ficas. Os da One e os da Series X, tipo, pronto. Ou seja, o da antiga, o da 360 ficam todos para ti. Por isso que eu tenho uma grande biblioteca de jogos 360.
Pois.
A Paula disse. E agora eles meteram mais tipo 70 e tal ou 70 jogos novos de backwards compatibility, portanto é possível que muitos desses sejam dados no futuro. É assim, eventualmente eles têm que começar ou rodar jogos ou acabar com a dar jogos da 360, porque vai acabar-se a lista daqueles que, porque assim, eles só dão jogos que são retrocompatíveis.
Pois.
Senão, tipo, és prejudicado, acho eu. Eles normalmente dão sempre, portanto. Não sei quantos desses já deram, nem sei quantos existem propriamente, mas eventualmente a fonte vai secar. Se bem que 2 por mês também não é muito, mas já estão a fazer isso há algum tempo. Mas sim, os da 360 são e os da Xbox original ficam sempre para ti. Quer dizer, da Xbox original não tenho a certeza, mas eu acho que sim. Mas o 360 é garantido. O resto é que não, e pronto, o Moving Out era da nova, portanto não ia ficar com ele. Mas pronto. Mais uma vez, perdi-me. Queres dizer mais alguma coisa sobre esta época?
Epá, está escasso.
Estás a ver esta preparação de podcast?
A preparação de podcast foi.
Eu disse assim: olha, isto é o Natal dos videojogos. E ele não se preocupou em dizer, mas o quê? Mas o que é que queres dizer com isso?
Não, tu disseste-me isso há uma hora atrás.
Não foi nada, estamos com conversa essa. Foi tipo aí no
faz-te conta.
Tipo, foi na terça-feira, no feriado, ou sendo assim, estamos a gravar isto na sexta-feira.
Feriado foi quarta.
Então,
Está bem, pronto.
Disse para aí, já estou a levar com culpas, claramente não tinha culpa nenhuma. Mas também não disse para não te preocupares, então aqui estamos. Yeah. Então é assim. Mas antes de passarmos para a próxima coisa, já agora aproveito para dizer, se alguém dos nossos ouvintes quiser partilhar, seja por mensagem no Twitter, se preferirem privacidade ou espalharem para toda a gente ver, porque acho que só temos Twitter em termos de conta do podcast. Se alguém quiser partilhar, se tem alguma tradição, ou aquele jogo que costuma jogar anualmente nesta fase, ou alguma tradição relacionada com os videojogos e o Natal, seja à vontade para dizer, ou por acaso, podemos sempre dar o nosso e-mail, se alguém quiser, mandar para o e-mail, seja para falar disto ou fazer alguma pergunta. Acho que é sessão co-op, tudo junto, sem traços de nada, @gmail.com. Se alguém quiser nos mandar para o... E desejar bom Natal, está à vontade para fazê-lo, partilhar qualquer coisa. Portanto, vou dizer outra vez, acho que apontei aqui, sessãocoop@gmail.com.
Atenção, nós vamos receber muitos mails.
Atenção, não tentem fazer eco à conta, porque tem conteúdo importantíssimo, como nada. Mas pronto. Diz lá, o que é que disseste?
Estava a dizer que vamos ficar com o mail cheio de não, gente a mandar-nos para o...
Pois, isso é mais facilmente do que dizerem qualquer coisa de jeito. E vou ter que ter um dia de folga para depois percorrer a caixa de entrada.
Obrigado por nos ter mandado para o...
Yeah.
Cumprimentos e um bom Natal.
Yeah, ficamos assim. Mas não, porque o Natal ainda não acabou. Antes de terminarmos este curto episódio natalício... Epá, eu tenho um jogo para ti.
Que eu já falhei o passatempo, o desafio. Não, ainda não falhei, mas também...
Qual desafio, meu? Ah, isso... Não, desafio... Bom, desafio, nós, como boas pessoas que somos, ou boa pessoa que eu sou, eu não te vou crucificar com uma cruz ou com um ponto negativo no final deste ano. Por acaso, vamos fazer isso. Desafios, ok? Assim, depois tínhamos que fazer desafios mais equilibrados. Porque quem se lembra, para aí em julho, agosto, eu desafiei este moço a jogar 5 jogos em 5 meses. Isso era relativo,
porque tinha sido 5 jogos até ao final do ano.
Sim, não, sim, a piada era 5 meses, 5 jogos. Mas obviamente que o ritmo era a comissão tu quiseres. E ele entrou de balde doce e tudo bem, porque
pá,
a vida é feita
um
de baldas.
Chegou um jogo que tipo, não tinha assim uma temática. O jogo é bom, o jogo é bom.
Não, não, mas... o problema é teu, que tu meteste essa ordem. Eu não tenho nada a ver com isso.
Não, não, a ordem foi a que tu disseste.
Eu não disse ordem nenhuma, eu jogo como tu quiseres. Não. Tu disseste o gráficozinho do Mortal Kombat com os jogos a descer e o caralho, em vez de estás a jogar, estavas a fazer gráficozinhos do Mortal Kombat com o Cláudio. Não tem nada a ver com essa merda. Não. Eu vi que aquela merda pensei, o que é que esse gajo está a fazer? Não tem nada. Foi, não sei. Quiseste fazer a tua ordem. E eu te disse, tu podes mudar a ordem que quiseres. Qual é agora o próximo?
Era o
Horizon. Porque ele disse essa merda para o fim. E tu achas que até vais gostar, mas...
E depois é o Control e depois é o Final Fantasy VII Remake.
O Control é mais rápido desses, é o Control é mais rápido. Depois diria que...
Que é o Horizon e depois é o Final Fantasy.
O Final Fantasy, 25, entre 20 e 25, 25 horas, vá. Consegues acabar o jogo. 25 horas. O Horizon tem dúvidas da narrativa, porque eu normalmente fiz os troféus todos. Podes tentar fazer porque é acessível, só tens de fazer algumas horas, mas não é muito. Podes tentar fazer. Eu acho que acabaste de ser um pouco mais extensa a narrativa e é um pouco mais chata. Mas pronto. Anyway, entretanto fomos por aqui, perdemos. Fuck me. Ah, porque tinhas falhado o desafio porque eu tinha aqui um jogo para tu fazeres. Epá, este jogo não é nada especial. Essa é uma pergunta e de ver se tu me sabes dizer alguns jogos que tenham o setting ou um nível de Natal. Coisas que te venham à cabeça. Eu estive a ver uns quantos, existem alguns conhecidos, outros não tanto.
Que tenham um setting de Natal.
Setting ou níveis, ou setting é mais ou zonas ou níveis. Setting por inteiro, epá, talvez só um. Eu acho que na lista acho que só tenho um.
Epá, eu acho que isto vai ser tipo muito, muito
abaixo. Não, isto é não é fácil.
Mas eu tenho ideia que o jogo do Family Guy da Xbox 360 tem um nível que é tipo no Polo Norte. Eu acho que é o jogo do Family Guy.
Tem... Okay. Isto não quer dizer que seja Natal. Polo Norte.
Não, não, é de Natal, é de Natal.
Okay.
De Natal até...
Eu não
até,
tenho esse jogo apontado.
Até tens a fábrica do Pai Natal e não sei o quê. Agora, fora isso...
Por acaso o GTA tem algum... O GTA 3... San Andreas tem alguma cena de neve?
Não.
Eu estava na dúvida se algum deles tinha, mas não. Porque se fosse era só esse, acho eu. Quer dizer, nunca joguei aqueles que não... Aqueles da Vita e da Nintendo DS. Não,
os únicos GTAs acho que eu me lembro que têm neve
que agora bateu,
é o início da história do GTA V. E acho que é só.
Não me lembro assim dessa história, mas também não interessa nada. Quer dizer, se tinha neve...
Mas não é de Natal, é andas a saltar um banco, por isso. Tem
quando
está
frio, ok.
É
mas diz lá, mais algum... eu vou dar pistas. Deixa ver. É assim, o setting, há um jogo que tu jogaste, eu tenho vaga de que jogaste muito, tu tens muitas horas neste jogo.
O Animal Crossing tem Natal, tem o Jingle.
Chama-se Toy Day, por acaso. O Natal, ou não sei se era o evento, se era o dia de Natal no Animal Crossing, acho que era o Toy Day.
Yeah.
Esse é um deles.
Eu por acaso não. É pá, joguei muito, mas como aquilo celebra todos os feriados, nem me lembrei disso.
Não, tu já foste. Como foi no Animal Crossing, falhaste. Yeah. Falhaste. Yeah.
Só joguei um Animal Crossing, como foi no Animal Crossing.
Tu pensa bem que tu jogaste no espaço do último ano, tirando o Animal Crossing, olhando para esta lista, tu jogaste um desses jogos. Pensa.
Joguei um jogo que tinha o setting de Natal.
Que eu saiba, tu jogaste esse jogo.
Ora bem. O Last of Us? Não, o Last of Us não tem nenhum setting propriamente de Natal.
Ok, na verdade, nem estava a falar desse jogo, mas o primeiro jogo que tem. Não sei se tu entras lá em casa, quando estás explorado, não tem lá uma árvore de Natal. Isso, o primeiro, quando estás na altura da neve, no inverno, mas não era esse jogo. Mas eu acho que há decorações de Natal no Last of Us. Olha, eu não me lembrei de um que pus aqui, mas que também é muito conhecido e que eu curti bué, mas porque eu fui procurar, obviamente, a lista, porque não conhecia assim muito de cabeça, e não vi esse jogo em lado nenhum. O que estas listas, claramente, ou estavam desatualizadas, mas não podiam, porque alguns jogos são relativamente, quer dizer, mais ou menos recentes, alguns não, não. Que é o Division 1. O Division 1 tem lugar... mais ou menos na altura festiva, porque muitas casas estão...
O Division 1, sim, passa-se na altura do Natal, mas não é muitas propriamente...
Casas, sim, mas tens lá as árvores de Natal nas casas e tipo, tu vais aos sítios, tu tens lá as cenas. Não é Natal, mas tipo, é na altura do Natal.
Sim,
ou
sim.
Seja, tu sabes que o Natal começa depois do Halloween acabar, certo?
Sim, tu sabes que o Natal é quando neva, em princípio no...
Bom, isso é relativo, mas para eu diria mais que a partir de... Assim que acaba o alumínio, tiram as abóboras e metem os pais natais.
Pois, senão a Noruega era Natal todos os dias, não é?
Exatamente. Portanto, esse também... Quer dizer, ok, vou aqui ajudar-te. Há um que tem um setting e que é da DC Comics, ou da DC... Está relacionado, o jogo está relacionado com a DC. Eu tinha a vaga ideia deste e depois quando fui pesquisar, sim, efetivamente.
O Batman tem um vilão no primeiro jogo. Não é no Arkham Asylum, é no Arkham City. Que é o Calendar Man.
Esse jogo tem uma parte com a árvore de Natal.
Tem?
Tem.
Já não me lembro. Eu sei que tu tens um vilão.
E o jogo passa-se
no
inverno. É neve, não? Algumas partes na cidade, acho eu, qualquer coisa.
Epá, eu
o Arkham
City. Me lembro. Espera,
estás a falar do Arkham Knight ou Arkham City?
O Arkham City.
Ok, sim, o Arkham City.
Do que eu me lembro,
jogo.
Tu tens um vilão que está preso, que é o Calendar Man. Que se tu vais lá falar com ele em certos dias festivos, ele tem lá uma fala especial.
Não me lembro, Natal, sinceramente, do jogo.
Thanksgiving e não sei o quê. Okay. Eu lembro-me disso porque havia um achievement que era. Falar com ele em todas as datas em que ele tem a sua fala diferente.
Ok. Alright. Temos outro. É um jogo da Capcom.
O Dead Rising?
Qual é o número?
Eu acho que o 4 passa-se muito na altura festiva.
Certo. É o Dead Rising 4.
O 3 não. O 3 é o exclusivo da Xbox One. Que até com o protagonista, acho que é tipo... Está relacionado com o protagonista do segundo jogo. Yeah, mas nem o primeiro nem o segundo passam-se na época de Natal.
Ok. Eu tenho aqui dois jogos. Agora devia fazer uma cena. Tu não sei se tu ouves. Eu ouço muito o Game Scoop, que é da IGN.
Que é muito fixe. Ouvi algumas vezes.
Que eles fazem sempre a cena de adivinhar o jogo. É, no final. É muito fixe. No outro dia tiveram um que eram tipo 100 perguntas, 5 jogos. E é sempre divertido. E muitas vezes eles acertam e tu. Falta para aí uma ou duas perguntas para acabar e eles estão tipo arriscados e depois até aquela pergunta que desbloqueia a boa cena.
Yeah.
E depois consegue quando tu pensas que está perdido. É fixe. E podia tentar fazer jogo aqui contigo. É assim, eu tenho aqui dois jogos. Eu tenho aqui um jogo que é... Tem o setting de Natal.
Sim. E... O setting de Natal como Natal ou como época festiva do Natal?
Epá, é um bocado, é os dois. É os dois, mas vá, que seja época festiva de Natal, tipo, dezembro. Tipo, as cenas estão, tanto, existem decorações e isso.
Ok, ok.
Vou-te só dizer que, como é que eu vou fazer isto, que é para tu tentares adivinhar aos poucos. Ele é um jogo que saiu na geração passada, e que obviamente está para jogar nesta geração.
Okay,
é um exclusivo.
É um exclusivo? Ora bem, agora tenho
podes
a
fazer
pensar...
Vamos fazer tipo Game Skip. Podes fazer perguntas.
Exclusivo de qual?
Diz-me tu.
Ok, é muito específico, não é?
Não. Diz-me exclusivo de que empresa? Podes...
É um exclusivo da Sony?
É.
Ok. Já reduziu um bocado as coisas, mesmo assim continua a ser.
Agora é assim, tu podes perguntar para os estúdios, bom, isto demorava há muito tempo, temos de fazer um episódio só disto a gozar, só inspirado no Game Scoop. Mas é um jogo que saiu na geração passada e que dá para jogar, obviamente.
Epá, God of War não é Last of
Us. Neve, efetivamente, mas não.
Epá, não é. Jesus Cristo ainda nem tinha nascido, pois não.
E houve uma coisa, possivelmente não. Eu acho que os nossos ouvintes são capazes de saber o jogo que eu estou a falar, porque é um jogo...
Espera aí, é o Days Gone?
Também não, mas tem a árvore de Natal, Days Gone, é possível. Há uma parte... Ah não, isso é a zona da neve, a montanha. Bom, para não perdermos mais tempo, é um jogo do super-herói.
Ah, sim, é o Miles Morales. Eu há bocado eu ia-te dizer. Então... Não, eu há bocado, quando tu estavas a dizer depois de épocas natalícias, eu lembrei-me: epá, o Miles Morales começa tipo no inverno. E,
portanto, tem emergência no Natal, é?
Sim.
Tem estado decorado isso. Ok, então, para não estendermos muito mais, porque estamos aqui a bater numa hora, temos o. Aparentemente, o Home Alone, o jogo que tinha partes. Porque efetivamente o Home Alone passa. Yeah. Passa-se com os filmes do Natal, obviamente,
e
é básico.
Eu ia falar já desse jogo, naquele episódio dos jogos de filmes, o jogo da Mega Drive.
Há um jogo, eu vou mais uma vez aqui dar uma pista, há um jogo que tem uma missão num determinado capítulo, que é, a missão está relacionada com o Natal, e é um jogo da Rockstar. Puxa para a cabeça.
O Bully.
Uhum, exatamente. O Bully tem a missão número 6, segundo investiguei, o capítulo 3, tem lá efetivamente... está lá, tu até te vestes com a roupinha de Natal, tem lá uma árvore de Natal, não sei
tu também tens, uma missão que é no Halloween, que até um dos colecionáveis é partires as lápides ou as abóboras todas, e se tu passas esse capítulo e não chegaste a partir, depois... podes entrar lá num armazém da escola que estão lá as coisas todas escondidas e tu vais lá e partes o resto das coisas. E
por acaso gostei muito desse jogo e é uma pena que eles não peguem nisso, seja para fazer um remaster, que se bem que agora estamos todos escaldados, ou um 2, eu não sei. Pois eles não parece que voltem a esse tipo de jogo sem ser remaster, porque o que eles querem é dinheiro.
A minha vontade de sequela disso, a minha vontade de sequela para esse jogo perdeu-se um bocado também com a vontade da sequela para o Sonic Adventure. Por isso, um eventual 3.
Bom, eventualmente são empresas diferentes e costumam fazer coisas de maneira diferente, mas, bom, eu também já não tenho confiança em nenhuma, esperanças nenhumas. Foi um jogo que eu joguei muito mais tarde. Só joguei na 360, eu jogaste na na PlayStation 2, portanto joguei já muito, muito tarde.
Mas acho que ele saiu em simultâneo nas duas. Ou se não, com poucos meses de diferença.
Deve ter sido primeiro na PS2, tal. Não sei, por acaso não sei. Eu comprei na 360, a versão que já era tipo meio HD ou isso, portanto já não deve ter sido já foi uma versão meio melhorada, possivelmente.
Sim, mas a versão da 360 já era a Scholarship Edition, ou se não me
Sim,
engano.
Que eu acho que essa versão, por isso que eu estou a dizer,
tem ligeiramente mais conteúdo que a da PS2.
E mas é tipo o formato de HD de origem, ou apenas aquilo é só porque tinha mais conteúdo? Quer dizer,
acho que é só porque tem mais 60
deve ser um pouco já HD, tipo 720, por aí. Anyway, tinha aqui mais dois, um jogo e um DLC. Pá, um jogo que era um jogo inicialmente exclusivo de uma marca japonesa, atualmente não, exclusivo de plataforma. Olha, a plataforma nunca foi, inicialmente devia ser exclusivo de uma plataforma, que era um bonequinho que voa. Azul barra roxo.
Doraemon? não.
Quer saber, o Doraemon não voa, pá.
O Doraemon tem o Gorrocotero, como diziam os nossos amigos espanhóis.
O Doraemon dava em espanhol no
dava no canal Panda.
Canal Panda. É por isso que eu prometi essas merdas, meu. Bom, entre
Doraemon, el gato cósmico.
Puta que pariu. Bom, era o Knights. Porque há o Knights.
Ah, é. Yeah. Mas o Knights tem uma cena do Natal.
Tem um jogo de Natal, Knights into Christmas, ou uma cena assim. Ou se calhar é só um nível, ou uma pequena, tipo, uma pequena demo. Eu acho que existia um jogo mesmo, tipo. Porque não. Pô, não vou entrar aqui no lore do Knights, que eu não conheço bem, mas existe. Se fores colocares Knights into Christmas, ou isso aparece qualquer coisa. E o último é um DLC do Saints Row 4. Chama-se How the Saints Saved.
Christmas.
Nunca joguei. Aliás, acho que o 4 nunca joguei. Bom, anyway. Estes jogos que eu tinha aqui apontados, havia mais coisas associadas ao Super Mario. Não sei se era o Odyssey, ou havia um Super Mario qualquer, tinha um nível. Havia algo relacionado com o Hitman também. Depois havia eventos em jogos que se não procurei. E assim de repente havia mais qualquer coisa, haviam várias coisas, mas tentei arranjar os mais sonantes para tornar as coisas mais fáceis, mesmo assim falhei, e pronto, e é isto, tentei inventar no final, porque jogos são sempre divertidos,
mas deu essa... olha, gostei da experiência, por acaso. Próximo podcast faz outra vez, não faço sobre o Natal, porque senão eu já vou
acertar. Falar sobre os jogos que têm o New Year's Eve nessa altura, ou jogos que... É ok. Eu gosto de fazer jogos. Eu, muitas vezes, tipo, quando chega a hora, já está muito em cima e não consigo... não consigo planear.
O Animal Crossing tem o coisa, passagem de ano. E o jogo do 007 Nightfire também tem.
É uma missão na passagem de ano.
Começa. Acho que o jogo começa na passagem de ano.
Porque efetivamente o Hitman deve ter uma missão durante o Natal. Algum Hitman qualquer.
Tem de ter, nem que seja para andares ali com o fato de Pai Natal a matar as pessoas, que é sempre chique.
Não vamos desejar Bom Natal ainda, porque este episódio ainda vai para o ar bem antes de Natal, mas certamente no próximo faremos. Portanto, não vamos ser mal educados, apenas não vamos fazê-lo, por agora. Espero que tenham gostado, acho que falamos um pouco mais do Battlefield, mas pronto, e espero que tenham gostado do resto e espero que possam partilhar connosco as vossas experiências de Natal, se é que têm algumas, podem ser experiências negativas também, se quiserem desabafar, estão à vontade, nós estamos aqui como consultório.
Normalmente as experiências negativas, tipo, ficam mais na memória do que as positivas.
Ou experiências com elevado nível de
surpresa.
Do lado cómico, positivo. Ou cómico, para a gente se rir, poder partilhar aqui. Também. Está feito, minha parte é tudo. Espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau, tchau.
Tchau.
Boa semana. Sessão Co-op.